Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas e bem-vindo a mais um episódio do podcast Café em Prosa, o programa que busca trazer boas histórias e também bons cafés. O café especial brasileiro vem ganhando cada vez mais destaque no mercado internacional e um dos motivos são os campeonatos. No episódio de hoje, então, eu recebo o campeão do Campeonato Brasileiro de Brewers Cup, Thiago Sabino. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo.
Olá, tudo bom?
Tiago, para a gente começar então nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos acompanhando, qual que é a sua história com o café, qual que é a sua relação e como você chegou aí a virar um barista.
Bom, vamos lá, a história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir ela aqui, tá bom? Eu, antes de começar a trabalhar com café, trabalhei no Cirque du Soleil. Isso lá em 2007, 2008, até o meio do ano tava no Cirque du Soleil, e aí um dos diretores traziu o Cirque du Soleil pro Brasil. Ele abriu uma empresa de finanças, aí começou a prestar consultoria pro Otavo Café, que era uma cafeteria que tinha na Faria Lima, inclusive era a maior da América Latina. Aí eu fui convidado, como acabou as apresentações do Cirque no Brasil, eu fui convidado para trabalhar lá no Otavo. Trabalhar como barman, e eu aceitei. E aí, trabalhando como barman ali, o destaque eram os baristas, e aí começou a despertar uma curiosidade, né, de entender um pouco mais sobre a profissão, enfim. E aí comecei a me apaixonar ali pela parte técnica, né, porque eu não tomava café, e aí via os meninos ali nas máquinas, extraindo expresso, fazendo bebidas com leites. Eu achava bonita a parte técnica do negócio. E na minha cabeça, café era tudo igual, então realmente não tinha um gosto por café, achava ruim, achava inclusive muito, muito, muito amargo. E daí então surgiu uma oportunidade de ser barista, surgiu uma vaga lá dentro do Otavo, fui convidado para participar, né, da seleção, porque tinha outras pessoas que queriam também a vaga. Aí nessa seleção era uma prova teórica sobre o Otavo Café, conhecimentos gerais, né? Passei. E aí ganhei o curso na UNI Otavo, trabalhei em Santo Amaro, perto de São Paulo. E aí fui fazer esse curso no primeiro dia ali do curso. A professora era a Silvia Magalhães. Ela fez uma triangulação com três cafés ali diferentes, né, de diferentes classificações. E aí eu provei o primeiro, o segundo, eram de classificações baixas. E aí quando eu provei o terceiro, assim, foi amor ao primeiro gole, sabe? Aquilo me surpreendeu muito, porque o primeiro e o segundo café que eu provei, na minha cabeça veio a seguinte frase: é tudo igual, eu já sabia. E aí o terceiro mudou completamente a minha cabeça. Aí eu fiz o curso, né? Era um curso de 7 dias, então a gente teve 5 dias, assim, uma sala de aula, a prática, e os outros 2 dias a gente foi para a fazenda. Então foi um curso bem, bem completo. E aí eu fui só me apaixonando. E eu lembro que na época, quando eu entrei no Otavo, a Cisa Magalhães, ela tinha acabado de voltar de Mundial, de barista. E aí eu fui fuçar para ver o que que era Mundial. Aí eu vi lá, assisti ela se apresentando ali, o público. Eu também, assim, não tinha muita aptidão para me apresentar em público. Inclusive, era até um trauma que eu tinha na minha época de escola, faculdade, como eu tinha que apresentar TCC, enfim, seminário. Eu não queria muito bem, assim. Sentia muito tímido ali para falar em público, era bem complicado. Mas um dia tinha na minha cabeça que eu queria me desafiar, sabe? Eu queria dar um jeito de acabar com esse trauma. E aí eu assisti o campeonato e falei: nossa, será que um dia eu posso estar ali no palco me apresentando, né? Até me ajuda a superar esse trauma com o tempo. Enfim, se passaram 2 anos, eu comecei a me dedicar para as competições. Lotava café, era uma cafeteria que apoiava muito os competidores, né, com patrocínio, incentivo. Na parte do meu primeiro campeonato, fui muito mal, deu tudo errado, aí eu queria desistir da área. E aí eu lembro que teve um juiz principal, ele falou para mim: ele é de fora, o juiz principal geralmente ele é de fora, e aí ele falou: never give up. E isso ficou na minha cabeça. Aí eu fiquei mais 2 anos só estudando campeonato. Aí voltei a participar. Aí, minha segunda competição, eu fiquei em segundo lugar no Campeonato Paulista. Ganhei a classificação para o meu primeiro brasileiro. Aí, o primeiro brasileiro, eu fiquei em terceiro lugar. Aí, eu falei, ah, agora eu tenho o sonho de ganhar uma brasileira. Aí, depois, fui para o segundo brasileiro, fiquei em segundo. Aí, no meu terceiro brasileiro, eu ganhei meu primeiro campeonato de barista. Só que, na verdade, antes, eu também ganhei um campeonato de Coffee and Spirit. Que eu nem imaginava que eu tinha aptidão, mas ali no Ocado, como eu falei, eles apoiavam os competidores. E aí eles me incentivaram a ir com o Coffee Mutual Spirit. Eu fui campeão. Aí tive a oportunidade de representar alguns países na Austrália. E aí eu voltei da Austrália no mesmo ano, que era o meu terceiro ano de Campeonato Brasileiro de Barista. Eu participei e ganhei, isso em 2014. Aí do de Barista eu fui para os Estados Unidos. Tive a oportunidade de representar o nosso país lá em Seattle. Aí voltei, participei, voltei, falei, vou descansar um pouco. Aí eu fiquei um ano sem competir. Foi um ano? Foi um ano. Fiquei, não, 2 anos sem competir. Fui para os Estados Unidos em 2015. Aí fiquei 16, 17 sem competir. Aí voltei a competir em 2018. E aí eu me consagrei campeão de novo. Então já era meu bicampeonato brasileiro de barista. E eu já tinha. Eu era também, já tinha o campeonato de Coffee Spirit. Então, 2018 foi minha última competição. Não, minto. Na verdade, 2019 eu também voltei a competir, o barista. Acabei ficando em quarto. Aí, depois de 2019, eu sempre tinha vontade de participar do Brewers, né? Só que eu achava o Brewers a categoria mais difícil, assim, né? Do de barista, do Coffee Spirit, do Cup Tasters. Então, na minha opinião, o Brewers eu achava muito mais difícil. E aí, como eu estava numa trajetória de muitas competições, eu queria dar uma descansada de competições. Começaram a surgir outras oportunidades. E aí, em 2019, eu abri a minha primeira torrefação. E aí, eu competi, né? Mas aí, fiquei em quarto lugar. Aí, depois de 19, eu voltei a competir no ano passado. Olha, agora eu vou começar a competir Brewers. Ano passado, eu competi Brewers, fui para a semifinal. Não deu certo, eu não passei da semifinal. Só que aí começou aquela coisa de, não, eu tenho um sonho, eu preciso ir em busca do Brewers, eu vou atrás, então ano que vem eu volto. Que aí foi esse ano agora. E aí deu muito certo. Acabei me consagrando aí, campeão brasileiro de Brewers 2025.
Muito legal. E qual que foi aí a técnica que você utilizou, então, para te consagrar campeão aí nesse campeonato?
Vamos lá. Eu estudo bastante métodos, né? É uma coisa que hoje eu gosto muito. Então, tinha tudo a ver eu participar do Brewers, né? E aí eu queria. O campeonato, para mim, assim, é uma oportunidade pro barista expor a ideia dele, o que ele pensa sobre o universo dos cafés. E até de uma forma mais complexa, né? Então o campeonato é o palco para isso. E como eu falei, eu gosto muito dos métodos, né? De estudar os métodos de preparo, que existem milhares. E aí eu me surpreendi, tem um método chamado Americana, ele é fabricado na Alemanha. Inclusive tem uma brasileira que está por trás desse método. E quando ela me mandou esse método, assim, o método, o visual dele é maravilhoso. E aí eu comecei a fazer teste com o mesmo café e diferentes métodos. E sempre no americano, o café ele sempre performava melhor, sabe? Então eu já tinha ali, já falei, bom, o método eu já tô decidido, vai ser esse. E eu sempre quis dar voz a um protagonista que a gente fala pouco e que, na minha opinião, tem uma grande importância aí na história do café, não só brasileiro, mas mundial, que são os geneticistas. Então, eu busquei uma variedade que teria sido desenvolvida, que foi desenvolvida aqui no Brasil. E aí, eu tenho um grande amigo produtor, o Pedro Braz, que ele produzia um Catuai amarelo. E aí, o Catuai amarelo foi desenvolvido aqui no IAC, né? No Instituto Agronômico de Campinas. Então as coisas estavam casando muito, porque eu queria dar voz aos geneticistas, e aí esse ano o campeonato foi no IAC, no Instituto Agronômico de Campinas. Eu já ia uma apresentação no Mundial, eu já tinha ido no IAC, porque eu usei um Lobatam que foi desenvolvido lá. Eu conheci um dos geneticistas que tinha desenvolvido essa variedade, que foi o Dr. Fazuoli. E aí eu queria voltar a trazer à tona de novo os geneticistas. Então, o IAC, eu queria falar de geneticistas, e aí o Pedro Braiso, o agrônomo produtor, tem uma variedade que foi produzida no IAC. Então, as coisas foram casando muito, sabe? Aí, em cima dessa variedade, a gente já vinha fazendo alguns testes de fermentação, né? Alguns experimentos em cima dela. E aí, depois de 4 anos, assim, a gente fez um experimento muito, muito bom, assim. E aí, eu queria ter essa oportunidade aí no campeonato também de falar sobre esses experimentos que eu fiz junto com o produtor e mostrar a complexidade que gerou, né, de sensorial na bebida. Então, a nossa estratégia foi treinar bastante a parte das receitas, né? Até porque, como eu te falei, eu estudo métodos, eu não queria fazer movimentos circulares na hora que eu estou filtrando o café, eu queria usar um único fluxo, só que aí eu precisava de alguma coisa que fizesse uma distribuição por igual no, na hora da administração. E aí tem uma outra ferramenta que eu usei que chama DGAB, né? Então, ela faz uma distribuição por igual da água em cima do café ali por gotejamento. Então, isso foi uma outra coisa que eu queria falar um pouco sobre, né? Essa questão da gente fazer muitos movimentos circulares, a gente nem tem controle. O Brewers, ele tem uma parte ali que é avaliada a questão de consistência das bebidas, né? Você entrega a mesma bebida, mas para três juízes diferentes, você precisa preparar uma bebida para cada juiz. Você não pode preparar uma única e sendo os três juízes. Então, é a parte da consistência ali. Então, era uma outra coisa que eu também me preparei bastante e queria falar no, nos pontos.
Muito legal. E, Thiago, como que é sair do Circo de Soler, para quem não gostava de café, e agora fala com tanta paixão, né, do café, um estudioso, uma pessoa que está sempre buscando aí bons cafés. Como que você encara, de fato, esses campeonatos, a forma que eles vêm, de fato, divulgando a qualidade do café especial brasileiro, né, para o mundo afora? Como que é a sua visão com relação a isso?
Bom, é muito radical, né, essa questão do Cirque du Soleil pro café. Assim, eu nunca, nunca imaginava que um dia eu ia trabalhar com café. Principalmente que eu estava ali no segmento do Cirque du Soleil, atendimentos, enfim. E aí acabou que caí no café, me dediquei, deu super certo. E a questão da importância, sim, dos campeonatos. O café especial, no geral, assim, falando mundialmente, é algo novo, né? Mas ele tem um crescimento, para mim, no meu ponto de vista, que, na verdade, leio bastante também sobre isso, exponencial, né? E o campeonato, ele nos ajuda para mim, é um veículo de mídia, de comunicação, para também chegar hoje, né, com esse poder que tem a mídia, as redes sociais, para chegar nas pessoas mais leigas, sabe? E trazer mais pessoas para esse universo de cafés especiais. Então, o Campeonato Carmineiro tem essa grande importância, assim, né, na questão de fortalecer, né, todo o nosso trabalho, quem está nessa área do café especiais, desde ali da. Toda a cadeia, né? Então, da semente até a xícara, ajuda bastante, porque, como eu falei, chega nos leigos, chega nas pessoas que estão começando a entrar nesse universo de café especial, e aí eles começam a ver essa questão que tem campeonato, aí eles assistem, aí os baristas estão ali entregando a parte mais técnica de todas que existe, possível imaginar, de café. Então as pessoas vão ficando assim, debriadas, né? E falam, nossa, que legal, que incrível, o café é tudo isso. E aí as pessoas começam a entender que o café não é simplesmente uma bebida ali fácil que a gente pega na gôndola do mercado, coloca o pó ali, joga água fervendo e tá ótimo. Aí eles vão pesquisar, eles começam a entender que café é uma fruta, aí eles começam a entender que é uma produção bem difícil, é uma indústria céu aberto, depende, a gente depende muito também da natureza, né? Principalmente falando hoje das nossas condições climáticas, então as pessoas dão mais valor ainda também. Eu acho que até faz com que as pessoas tenham mais carinho, assim, sabe? Carinho para cuidar, assim, da questão da mãe natureza e cada um fazer sua parte. Então, eu acho que essa questão da competição, assim, tem uma importância fundamental para a gente poder difundir mais essa questão dos cafés especiais.
É, agora tomar café aqui se tornou uma experiência, né? Vamos dizer assim dizer. E agora o seu próximo passo é ser o embaixador brasileiro aí num campeonato mundial lá na Indonésia, né? Como é que está essa expectativa?
Expectativas são bem altas, né? Meu sonho é trazer campeonato mundial no Brasil. Por mais que o tempo ele é curto, né? Faltam 44 dias, mas eu tô me dedicando bastante. Tô com um time muito forte aí me ajudando, né? E principalmente na parte do inglês, né? Agora o campeonato mundial a gente tem que fazer a apresentação em inglês. A gente tem o direito de levar um tablet, só que aí você tem que reduzir sua apresentação 50%. Já é um campeonato que você tem só 10 minutos, né, para falar e fazer as três bebidas ali. Então, a gente catou a ideia de ir com o intérprete. O nosso preço já está pronto. Estou estudando bastante em cima dele. E eu vou levar o mesmo tema, falar sobre o geneticista, né? Principalmente o Dr. Alcides de Carvalho e o Dr. Fazuoli, que foram os geneticistas que desenvolveram a variedade, o Kaplan-Meier.
E, Tiago, para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria que você falasse, então, para quem está nos acompanhando, que às vezes tem também essa vontade, essa curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre as técnicas de café, sobre os preparos, mas às vezes também tem essa questão aí de pensar que o café é tudo igual. Você que viveu essa experiência de viver o outro lado, né, de conhecer o café de outra forma, o que que você diria para quem está nos acompanhando para talvez incentivar aí a dar esse passo a mais?
Bom, uma das coisas que eu falo sempre é sobre a questão da saúde, né? O café, ele é um alimento, né? Como qualquer outro alimento que a gente tem ali dentro de casa, seja um tomate, seja uma carvo, e como que a gente consome esses alimentos, né? Tanto o tomate quanto a carne, né? A gente consome eles frescos, né? A gente não consome eles podres. A carne, né, que a gente tem que esquentar ela, a gente não consome a carne carbonizada ou o tomate, né? A gente não compra o tomate na feira ele podre para consumir ele podre, ou até mesmo tomate muito, muito, muito verde. Café especial é a mesma coisa, né? Pensando em produtos frescos, café especial sempre vai ter um café fresco que foi selecionado de só frutos maduros, que foi torrado até o ponto ideal, né, antes da carbonização, e depois dele ainda tá cru, né, que difere dos cafés que são de baixa qualidade, né? A gente tem aí os cafés de baixa qualidade que tem torras carbonizadas, tem frutos na verdade, o que menos tem são frutos de café, né? Tem muito mais defeitos, né? Como pau, pedra, galho. Tem pouquíssimos fruta madura do café dentro do lote. E tudo isso vai interferir na sua saúde, né? Então, eu acho que as pessoas têm que se dar a oportunidade, sim, de provar o café especial e colocar na cabeça que, em primeiro lugar, eles vão estar fazendo bem para a saúde deles. E aí, automaticamente, eles vão começar a perceber que é um mundo sem volta e a qualidade no paladar é totalmente diferente dos cafés inferiores.
Maravilha. Bom, Agradeço a sua participação aqui com a gente nesse bate-papo. Desejo, então, toda a sorte do mundo nessa nova etapa aí na Indonésia, que você volte campeão e volte para contar para a gente como que foi a experiência lá e como que é carregar o título aí desse campeão mundial, ok?
Feito, pode deixar.
Maravilha, obrigada, viu?
Aí, gente, obrigado.
Bom, é isso. Mais uma vez, o podcast Café em Prosa traz uma história inspiradora e mostra como o café tem o poder de transformar vidas. Eu agradeço sua atenção até aqui. Desejo a todos um excelente final de semana. Até a próxima.